O Centro Universitário Maria Antônia realizou nesta segunda-feira o debate A Ética na Imprensa, que faz parte da série Inquietudes Urbanas, Imprensa em Foco. A proposta em dois debates é a de discutir o papel da imprensa na atualidade e sua atuação diante das novas tecnologias e canais de informação, e também os valores que permeiam a imprensa escrita, falada, televisionada e digital, sobretudo no cenário brasileiro. Participaram o professor de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Renato Janine Ribeiro, e o professor associado na Escola de Comunicações e Artes da USP, Eugênio Butti. Janine Ribeiro criticou a facilidade com que notícias falsas se propagam e a mistura de má informação e de mentira. Numa de suas falas, ele não deixou de abordar a questão da incompetência de alguns jornalistas.
Uma coisa que eu sempre critiquei no Ombudsman da Folha, que toda vez que alguma coisa muito errada sair no jornal, no limite da manipulação da informação, a resposta do Ombudsman era sempre que não foi de propósito, porque o jornal foi por falha do jornal. Quer dizer, tirava o dolo e colocava a incompetência. E eu comecei a acreditar que existe mesmo isso. A incompetência não é tão cara, não, no jornalismo. Nós temos, quando alguém que dirige um jornal na capital federal não sabe o que quer dizer chefe de gabinete, é sinal de que a incompetência é grande. Esse é um problema que me incomodou muito, que me fez pensar o que mais a imprensa estava tendo de falhas, de descompromisso com a verdade, vamos dizer. Insisto, descompromisso com a verdade, de propósito ou por falta de informação. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é o desconhecimento que a imprensa tem do que acontece no país. A imprensa cobre muito pouco do que ocorre no Brasil.
Sempre denunciando o descompromisso com a verdade, de propósito ou por falta de informação, Janine Ribeiro fez algumas observações referentes a algumas de suas experiências durante o período em que foi ministro da Educação. De acordo com ele, a cobertura da área de educação no Brasil é deficiente, o que considera algo grave num setor tão vital para o país.
Você tem um negócio que é impressionante, que é uma cobertura muito pouco atenta à educação. Das notícias que saíram quando eu era ministro, havia, especialmente por parte da Folha, maior interesse em fofoca sobre educação do que em educação. Estadão não, não, o Globo não. O Globo se empenhou na base curricular. Se empenhou profundamente, disse que essa deveria ser uma meta de governo, que a gestão inteira nesse mandato presidencial, que na época se imaginava que não fosse ser abreviado, ou não estava certo que fosse ser abreviado, que a construção da base curricular deve ser a prioridade do ministro da Educação, do Ministério do Ministro da Educação. E fez um voto de confiança no trabalho que estava sendo feito por nós. E os outros jornais não. A Folha dedicou, uma das matérias mais importantes é saber se havia um conflito entre mim e o Mercadante sobre o controle do MEC. Independente da veracidade ou não, isso não é a questão que é importante. A questão que é importante é a falta de cobertura. Esse assunto é muito preocupante. Quer dizer, no começo falei, há uma falta de qualidade nas notícias, fruto quer da mentira, quer da incompetência. O segundo ponto é, há uma falta de interesse na cobertura de algo que é constantemente apresentado como a solução do país.
Para Janine Ribeiro, outro ponto a considerar é a mistura entre opinião e relato, que não tem dúvidas em situar como o pior lado da imprensa brasileira. Ele citou as revistas semanais como principais representantes dessa deficiência e também criticou a cobertura limitada, principalmente por parte da imprensa paulista, do que acontece no resto do país.
Um terceiro ponto que me parece muito delicado na imprensa é, quer dizer, até agora eu contestei, apesar de usar exemplos da educação, eu contestei a cobertura. Quer dizer, um dos pontos cruciais é, mesmo que a gente deixe de lado as notícias falsas, a cobertura é muito limitada. Provavelmente a imprensa não sabe o que se passa na periferia das grandes cidades. Dificilmente a imprensa paulista sabe o que se passa no resto do Brasil. Carioca, não. Carioca, hoje é só o Globo, né? Mas a imprensa paulista é muito ignorante do resto do Brasil. Nós temos aí um problema, além dessa má cobertura do que acontece no resto do país, nós temos um terceiro problema, que é a mistura muito rápida da opinião com o relato. Aí, quando eu estudei na França. Quando eu estudei na França, uma vez fizemos uma visita ao jornal Le Monde. Abriam, inclusive. Era tudo com linotipo, era tudo bem tradicional. O jornal Le Monde é um jornal que foi criado com o confisco de um jornal que tinha colaborado com os nazistas, Le Temps, o Tempo, e que surgiu querendo realmente ter o mundo como objeto. Tanto que a primeira página do Le Monde foram notícias internacionais. As notícias nacionais, fossem políticas, fossem acidentes, né, em estrada, estavam na última página. Le Monde não publicava fotografia, publicava apenas charges, e desenvolveu uma qualidade da charge fantástica. Talvez vocês já tenham visto charge de Plantu, que está lá, Uma Vida, ou de outros. Então desenvolveu toda uma qualidade. E o Le Monde tinha um princípio muito sério, parece que é o princípio de toda imprensa boa, que é uma separação muito grande entre o relato e a opinião. Bom, basta você ter cursado um pouquinho de comunicações, você sabe que é impossível separar radicalmente, que é impossível ter objetividade total, que é impossível relatar os fatos sem tais como ocorreram, porque os fatos já são construídos pelo que a gente faz. Isso é muito fácil. Qualquer antropólogo, a Silvia dirá, qualquer filósofo, qualquer comunicador explica isso com o pé nas costas. O problema é que se a gente não lutar contra isso o tempo todo, se a gente não lutar o tempo todo pelo sonho impossível, pela missão impossível, número 3 ou 4 ou 5, nós não vamos conseguir fazer uma imprensa que preste.
Janine Ribeiro também comentou sobre como considera próximas a cobertura de serviços e a espetacularização da imprensa. Em ambas, segundo ele, atua a lógica do consumo, em que toda a lógica da comunicação entre as pessoas está extremamente afetada pelo espetáculo.
Você tem uma sociedade tomada pelo entretenimento, é isso. Quer dizer, você vê a própria evolução da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, um jornal que, por volta de 75, fez uma opção muito importante, do senhor Frias, dono do jornal. Era um jornal que, enfim, defendia a ditadura, era francamente pró-ditadura. Num certo momento, tem histórias que variam, mas num certo momento ele decide apostar na abertura democrática. Então você tem esse projeto. E a Folha, então, se constrói como um jornal de política liberal, no sentido norte-americano, mais progressista possível, abre espaço para os ex-caçados, Fernando Henrique, Florestan, muita gente, e assume todo um tipo de posição que, em algum momento do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, ela muda de ideia e passa a dar cada vez mais interesse à cobertura de serviços. É uma tendência da imprensa, é uma tendência que aparece. Então, quando você tem esse caminho, daí para a espetacularização, um passo. Então, você tem um caminho, você pode dizer, esse serviço não é exatamente igual à espetacularização. Não é. Mas a lógica está próxima que a lógica do consumo. E eu acho que isso afeta hoje toda a comunicação. Toda a esfera de comunicação entre as pessoas está extremamente afetada pelo espetáculo. Então, você vê, a Caras pode não ser a revista mais vendida do Brasil, mas esse espírito está presente um pouco em tudo.
Palavras do professor de Ética e Filosofia Política, Renato Janine Ribeiro. Ele e o professor associado da ECA, Eugênio Butti, participaram nesta terça-feira do debate A Ética na Imprensa, no Centro Universitário Maria Antônia. O evento, o primeiro de dois debates, faz parte da série Inquietudes Urbanas, Imprensa em Foco.